Dia e noite, o Senhor Shri Krishna goza da companhia de Shrimati Radharani nos bosques de Vrindavana. Assim, sua adolescência resultou exitosa através de seus romances amorosos com Shrimati Radharani. Assim, o Senhor Shri Krishna falou sobre as atividades sexuais da noite anterior. Dessa maneira, ele fez Shrimati Radharani fechar os seus olhos de vergonha. Aproveitando-se desta oportunidade, Shri Krishna pintou diversas espécies de delfins sobre os seios dela. Deste modo, ele passou a ser um exímio artista para todas as vaqueirinhas. Durante tais passatempos, o Senhor Krishna gozava da satisfação de sua juventude. Esta citação também se encontra no Néctar da Devoção 2.1.231. Repetindo, 2.1.231. E tem gente que acha que Deus é um velhinho barbudo sentado no trono, depressivo. Socorro, hein? O cara é Deus e fica velhinho sentado num trono. Bom, já mataram o velhinho, sumiram com o velhinho, né? E agora já puseram outro no lugar dele. Só loucura, né? É, pessoas que não têm a mínima noção de quem é Deus. Shri Krishna Chaitanya disse: isto está bom, mas por favor, continua. Nessa altura, Ramananda Rai replicou: não creio que minha inteligência vá além disto. Então Rai Ramananda informou a Shri Krishna Chaitanya que havia ainda outro tópico conhecido como Prema Vilasa Vivarta. Posso falar-te sobre isso, disse Ramananda Rai, contudo não sei se isso te fará feliz ou não. Segundo Srila Bhakti Vinoda Thakur em seu Amrita Prabhabhasha, estas afirmações são feitas para podermos entender a situação. Em essência, Shri Krishna Chaitanya disse a Ramananda Rai: meu querido Ramananda, a explicação que me deste sobre a meta da vida e os passatempos de Shrimati Radharani e Krishna é sem dúvida verdadeira. Embora isto seja um fato, podes continuar a falar-me mais, caso tenhas algo mais a dizer. Em resposta, Ramananda Rai disse: acho que nada tenho a dizer além disto, porém há um tópico conhecido como Prema Vilasa Vivarta que posso te explicar. Não sei se ele te fará feliz ou não. Dizendo isto, Ramananda Rai começou a cantar uma canção composta por ele, mas Shri Krishna Chaitanya, no êxtase do amor a Deus, Krishna Prema, imediatamente cobriu a boca de Ramananda com sua própria mão. Os tópicos que passarão a ser abordados pelo Senhor Shri Krishna e Ramananda Rai não podem ser entendidos por um poeta materialista, nem tampouco pela inteligência ou pela percepção material. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur afirma que só podemos compreender a doçura transcendental ao nos situarmos na plataforma transcendental, além da fase de bondade material. Chama-se esta plataforma de Vishuddha Sattva, em português bondade pura. A compreensão de Vishuddha Sattva está além do âmbito do mundo material, não sendo percebida pelos sentidos físicos ou pela especulação mental. Nossa identificação com o corpo grosseiro e a mente sutil difere da compreensão transcendental. Como a inteligência e a mente são materiais, os romances amorosos de Sri Radha e Krishna estão além da percepção delas. Livrando-nos de todas as designações materiais e purificando nossos sentidos completamente mediante o processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, poderemos compreender as atividades sensoriais da verdade absoluta. Os sentidos transcendentais estão além dos sentidos materiais. O materialista pode pensar apenas na negação da variedade material. Não é possível que ele entenda a variedade transcendental. Ele acha que a variedade transcendental simplesmente contradiz a variedade material, sendo negação ou vazio. Porém, tais concepções nem sequer podem alcançar o ambiente da percepção transcendental. As maravilhosas atividades do corpo grosseiro e da mente sutil são sempre imperfeitas. Elas estão abaixo do grau de compreensão transcendental e são efêmeras. A doçura transcendental é eternamente maravilhosa e é descrita como Purna Shuddha Nitya Mukta. Em português, purificada por completo e eternamente liberada de todas as concepções materiais. Quando não conseguimos satisfazer os nossos desejos materiais, ficamos pesarosos e confusos. Pode-se descrever isto como vivarta. Entretanto, na vida transcendental não há pesar, inebriamento nem imperfeição. Srila Ramanandarai era perito em perceber as atividades transcendentais de Shrimati Radharani e Krishna. E ele apresentou sua experiência transcendental a Shri Krishna Chaitanya, perguntando se o senhor aprovava sua percepção da verdade transcendental. Há três livros importantes sobre este assunto. Um deles foi escrito por Bhakta Dasa Bola e chama-se Vivarta Vilasa. O outro foi escrito por Jagadananda e chama-se Prema Vivarta. O livro de Sri Ramanandarai chama-se Prema Vilasa Vivarta. O Vivarta Vilasa de Bhakta Dasa Bola é inteiramente diferente dos outros dois livros. Às vezes, estudantes ou professores universitários tentam estudar esses textos transcendentais e tentam fazer análise crítica do ponto de vista mundano com o fim de receber títulos como o de PhD. Por certo que tal compreensão é diferente da de Ramanandarai. Se alguém realmente quiser receber um título de PhD de Sri Krishna Chaitanya e ser aprovado por Ramanandarai, calma. Primeiro deverá se livrar de todas as designações materiais. Uma pessoa que se identifica com o corpo material não pode compreender estas conversas entre Sri Ramanandarai e Sri Krishna Chaitanya. Escrituras religiosas inventadas pelo homem e conversas filosóficas transcendentais são coisas bem diferentes. Na verdade, há um abismo de diferença entre as duas. Shriman Madhvacharya fez uma descrição cuidadosa deste assunto. Por estarem situados no prema material de Vilasa Vivarta, os filósofos materiais são incapazes de perceber o prema Vilasa Vivarta transcendental. Eles não conseguem colocar um elefante sobre um prato. Da mesma forma, os especuladores mundanos não podem encerrar o elefante transcendental dentro de sua concepção limitada. O esforço deles é como o esforço de Dahan, que tenta medir o Oceano Atlântico, imaginando-o tantas vezes maior do que o seu poço. Filósofos materialistas e devotos fingidos não podem compreender as conversas entre Ramanandarai e Sri Krishna Chaitanya a respeito dos passatempos de Sri Radha e Krishna. A única tendência dos impersonalistas ou dos devotos fingidos, é voltar-se para a plataforma do impersonalismo. Eles não podem compreender o transcendental. Consequentemente, quando Ramanandarai tentou cantar os seus próprios versos, Sri Krishna Chaitanya o interrompeu, cobrindo-lhe a boca com sua própria mão. Infelizmente, né? Porque se ele não tivesse feito isso, a gente ia ouvir. Não ia entender nada, mas pelo menos a gente ia se purificar, né? Imagine o que tem por aí ainda nesses livros citados em Bimala. Antes de nosso encontro, havia um apego inicial entre nós dois, provocado por uma troca de olhares. Dessa maneira desenvolveu-se o apego. Este apego foi crescendo aos poucos, e já não há limite para ele. Agora, este apego tornou-se algo natural entre nós dois. Não é que seja devido a Krishna, o desfrutador, nem tampouco é devido a mim, pois eu sou a desfrutada. Não é bem assim. Este apego tornou-se possível pelo nosso encontro. Esta troca mútua de atração é conhecida como Manobhava ou Cupido. A mente de Deus, Krishna e a minha mente fundiram-se em uma só. Agora, durante este período de separação, é muito difícil explicar estes romances amorosos. Meu caro amigo, talvez Krishna tenha se esquecido de todas essas coisas. No entanto, acho que podes entender o que se passa e levar-lhe esta mensagem. Se bem que, durante nosso primeiro encontro, não houve mensageiro algum entre nós, nem eu pedi que alguém fosse ter com ele. A verdade, nosso intermediário foram as cinco flechas de Cupido. Agora, durante esse período de separação, aquela atração desenvolveu-se, transformando-se em outro estado de êxtase. Meu caro amigo, por favor, age como mensageiro em meu nome, pois se alguém está apaixonado por pessoa tão bela, esta é a consequência. O próprio Ramanandarai foi quem compôs e cantou originalmente estes versos. Srila Bhaktivinoda Thakur sugere que durante o período de desfrute, poder-se-ia comparar o apego ao próprio Cupido. Entretanto, durante o período de separação, Cupido torna-se mensageiro do elevadíssimo amor. Isso se chama Prema Vilasa Vivarta. Ao dar-se a separação, o próprio desfrute age como mensageiro, e Shrimati Radharani chamou este mensageiro de amigo. A essência desta relação é simples. Os romances amorosos são tão saborosos durante a separação quanto durante o desfrute. Estando plenamente absorta no amor a Deus, Krishna Prema, Shrimati Radharani confundiu uma negra árvore Tamala com Krishna e a abraçou. Semelhante equívoco chama-se Prema Vivarta Vilasa. Calma, estou ladeando a página aqui. Ó meu Senhor Krishna. Posso continuar, Bimala? Muito obrigado, hein? Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada e Krishna, que cruz pesada. Posso continuar? Posso. Então tá, muito obrigado, hein? Ó meu Senhor Krishna, vives na floresta da colina de Govardhana e, como rei dos elefantes, és perito na arte do amor conjugal. Ó Mestre do Universo, teu coração e o de Shrimati Radharani são parecidos como a goma laca e agora derretem-se em contato com tua transpiração transcendental. Portanto, não se pode mais distinguir entre ti e Shrimati Radharani. Agora... agora misturaste tua afeição recém-invocada, que é como o vermelhão, com vossos corações derretidos. Tá, vou tentar de novo. Ah, você me atrapalhou, Bima. Ah, tem que falar que acabou o tempo. Tá bom. Agora misturaste tua afeição recém-invocada, que é como o vermelhão, com vossos corações derretidos. E para o benefício do mundo inteiro, pintaste de vermelho vossos dois corações dentro deste grande palácio do universo. Este verso citado por Ramanandarai está incluído no Jala Nilamani 14.155 de Srila Rupa Goswami. Vamos parar nesse verso aqui, ó. Vou ler ele, Bimala, só para lembrar. Shri Krishna Chaitanya confirmou estes versos recitados por Shri Ramanandarai dizendo: este é o limite da meta da vida humana. Apenas por tua misericórdia que pude compreendê-lo conclusivamente. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Se não achar os links, fale com a gente, tá? Então clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água. Se eu engasgar, você vai ver, aí enrola mesmo. Que camelo, que Bimala? Não pode nem tomar água de camelo. Camelo toma água uma vez só. Eu tomo várias vezes. Bom, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, a sequência do programa, o que nós vamos fazer, Bimala? Ah, fazer o convite, claro, estamos aí em pleno final de semana e você, ouvinte da rádio, está convidado a cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Ainda dá tempo, dependendo da cidade, o estado, o país, né, de você cantar e dançar e comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está lá o link Agenda. Você clica ali e procura o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Na letra T lá embaixo está lá, templos no mundo, com endereços do mundo inteiro, para você não perder essa festa de jeito maneira, tá bom? Então tá bom. Que mais, Bimala? Tem mais? Não tem aniversário? Não, hoje não. Hoje não tem aniversário. Sim, senhora. Então tá. Ah, nesta segunda-feira, dia 8, tem o jejum de Pavitropana e Kadashi. É, então. Segunda-feira, a gente avisa pelo menos um dia ou dois antes, né, Bimala? Então, o site, o calendário Vaishnava, não lembro. É parecido com o outro, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. www.vaishnavacalendar.info. Ele manda por e-mail, se a pessoa quiser, se a pessoa se cadastrar, né? Ele avisa no e-mail, ó, tá chegando aí, dois dias antes, um dia antes. Ele, pelo menos um dia antes ele manda, acho que é dois dias, Bimala. Dois dias ou um, não lembro. Ah, minha cabecinha de pano, você sabe. Então, lembra você então. Ah, tu é de vento. Então deu certo. Uma é de pano, outra é de vento. Então, vaishnavacalendar.info, você tá aí no nosso site, ó. Até vamos para lá, né? Ah, não tá aberto. Sabia, né, então? Agora você não deixa mais livro aberto, jejum aberto, nada aberto. Ah, tá louco. Então você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha tá lá o link Links. Já cliquei. O que eu tava falando mesmo, hein, Bíblia? Esqueci. Ah, do calendário, olha, tá. Então aí tá tudo aí, ó, tudo nesse links aí na primeira linha. Então vamos lá. Calendário, quer ver? É calendário de jejuns aí, ó. Calendário dos jejuns e festa 1, é esse aí. Você clica aí, você se cadastra, recebe os avisos por e-mail. Acho que dois dias antes. Se não me engano, são dois dias antes. Não, um dia antes. E aí você não perde mais festa nenhum, jejum nenhum. Calendário dos jejuns e festas. Calendário dos jejuns e festas. Número 1 e número 2, tá bom? Então tá bom. É, qual o nome do jejum mesmo? Apavitropana e cara, estou descendo lá na letra P. Loja Hare Krishna, mantra de sexta, Murari Gupta, podcast. Ah, já passou. Ah, volta um pouco. Pavitropana Ekadashi, está aqui, ó. Já cliquei, já abriu. Então, para você conhecer a história desse jejum, vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Pavitropana Ekadashi. Maharaja, está pequena letra, hein? Aumentar um pouquinho só. Tá, agora ficou bom. Maharaja Yudhishthira disse: Ó Madhusudana, por favor, seja misericordioso comigo e descreva o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana, uma mistura de julho e agosto. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: Sim, ó rei, narrarei com alegria estas glórias para você, porque simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi, a pessoa obtém o mérito da execução de um sacrifício de cavalos. Mais um para nossa conta, Bima. Nossa, quanto mérito a gente está acumulando aqui. E você que está ouvindo também, né? Tem gente que nos ouve no YouTube, Bima. Teve um rapaz, não, teve muita gente, né? Mas teve um que falou com a gente: eu ouvi todos os programas no YouTube. Falei: poxa vida, você tem uma paciência, hein? Você tem saco de Papai Noel para ouvir a gente todos os programas, né, Bimala? Tá, é desnecessário esses comentários. Não, se não, só tem razão, tá? É o que eu estava fazendo mesmo. Deixa eu continuar lendo aqui. Ah, então. Simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi sagrado, a pessoa obtém o mérito da execução de um sacrifício de cavalos. No começo da era do Apara Yuga vivia um rei chamado Mahidita, o qual governava o reino de Mahismatipur. Devido a não ter filhos, todo o seu reino parecia-lhe completamente triste. Um homem casado que não tem filhos não é feliz, nem nesta vida, nem na próxima. Nota 1, no final eu leio. Por muito tempo, o rei tentou em vão obter um herdeiro. Vendo que sua idade avançava, o rei Mahidita tornava-se cada vez mais ansioso. Um dia ele disse na assembleia de seus conselheiros: Não cometi pecados nesta vida e não há dinheiro ilegal no meu tesouro. Nunca usurpei as oferendas dos semideuses ou dos sacerdotes brâmanas. Quando me ocupei em guerrear e conquistar reinos, eu segui as regras e regulações da arte militar e tenho protegido meus súditos como se eles fossem meus próprios filhos. Eu puni até meus parentes, caso eles desobedecessem à lei, e se meu inimigo fosse gentil e religioso, eu lhe dava as boas-vindas. Ó almas duas vezes nascidas, embora eu seja um seguidor fiel e religioso dos padrões védicos, mesmo assim minha casa não tem filhos. Bondosamente digam-me a razão para isto. Ouvindo isto, os conselheiros sacerdotais bramínicos do rei discutiram um assunto entre eles, e com o propósito de beneficiar o rei, eles visitaram vários mosteiros de renomados sábios. Por fim, eles chegaram em um sábio que era austero, puro, autossatisfeito e que estava observando estritamente o voto de jejum. Seus sentidos estavam completamente sob controle. Ele tinha conquistado sua ira e era esperto em executar o seu dever ocupacional. Na verdade, este grande sábio era esperto em todas as conclusões dos Vedas e tinha prolongado sua duração de vida como a mesma do Senhor Brahma. Seu nome era Lomasa Rishi e ele conhecia o passado, presente e futuro. Após a passagem de uma kalpa, nota 2 no final eu leio, que é uma medida de tempo, né? Um cabelo costumava cair de sua cabeça. Todos os... mas é uma medida, vixe, gigantesca, né? Ah, tá, depois a gente vê. Todos os conselheiros sacerdotais bramínicos do rei aproximaram-se com muita alegria, um a um, para oferecer seus humildes respeitos. Cativados por esta grande alma, os conselheiros do rei Mahidita ofereceram reverências a ele e disseram muito respeitosamente: Ó sábio, somente devido à nossa grande boa fortuna foi-nos permitido vê-lo. Lomasa Rishi viu eles curvarem-se e respondeu: Bondosamente, deixe-me saber por que vocês vieram aqui. Por que vocês estão me glorificando? Farei tudo o que puder para resolver os seus problemas, pois sábios como eu só têm um interesse, ajudar os outros. Não tenham dúvida disto. Nota 3, no final eu leio. Os representantes do rei disseram: nós viemos até aqui, ó sábio exaltado, para pedir a sua ajuda na solução de um problema muito sério. Ó sábio, você é como o senhor Brahma. Na verdade, não há sábio melhor em todo o mundo. Nosso rei Mahidita não tem filhos, embora ele nos tenha sustentado e protegido como se fôssemos seus filhos. Vendo-o tão infeliz devido a não ter filhos, nós ficamos muito pesarosos e, portanto, ó sábio, entramos na floresta para executar severas austeridades. Por nossa boa fortuna, encontramos por acaso com você. Simplesmente pela sua audiência, os desejos e atividades de todos tornam-se bem-sucedidos. Assim, pedimos humildemente que nos diga como nosso bondoso rei pode obter um filho. Ouvindo o apelo sincero deles, Lomasa Rishi absorveu-se em meditação profunda por um momento e logo compreendeu a vida anterior do rei. Então ele disse... Vou tomar água, Bima. Desculpem. Na vida passada, o seu governante era um mercador, e achando que sua riqueza era insuficiente, ele cometeu ações pecaminosas. Ele viajou por muitas vilas para negociar as suas mercadorias. Uma vez, ao meio-dia, no dia após o jejum de Ekadashi, que acontece durante o quarto crescente do mês de Dhyeshta, ele sentiu sede enquanto viajava de um lugar para outro. Ele chegou a um belo açude nos arredores de uma vila, mas bem na hora que estava prestes a beber água no açude, chegou ali uma vaca com seu bezerro recém-nascido. Estas duas criaturas estavam também muito sedentas devido ao calor, porém, quando a vaca e o bezerro começaram a beber água, o mercador rudemente os empurrou para o lado e egoisticamente saciou sua própria sede. Esta ofensa contra a vaca e seu bezerro resultou em seu rei ficar agora sem um filho. No entanto, as boas ações que ele executou em sua vida anterior deram-lhe o domínio sobre um reino sem perturbações. Ouvindo isso, os conselheiros do rei responderam: ó renomado sábio, ouvimos dizer que nos Vedas descreve-se como alguém pode nulificar os efeitos dos pecados passados, conseguindo méritos. Seja bondoso e nos dê alguma instrução para que os pecados de nosso rei possam ser destruídos. Por favor, conceda-lhe sua misericórdia para que um príncipe nasça em sua família. E Lomasa Rishi disse: existe um jejum chamado Putrada, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, incluindo seu rei, devem jejuar e permanecer acordados toda a noite, seguindo estritamente as regras e regulações. Então, será que eu estou lendo o jejum certo, hein, Bima? Que aqui falou do Putrada Ekadashi. Tá, segue o enterro, tá bom. Aqui enterro, enterro da ilusão, ué. Então, tá, vou voltar aqui, ó. Neste dia de jejum de Ekadashi, né? Tá, vou ler de novo aqui do começo. Existe um jejum de Ekadashi chamado Putrada, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana. Neste dia, todos vocês, incluindo seu rei, devem jejuar e permanecer acordados toda a noite, seguindo estritamente as regras e regulações. Então vocês devem dar todo o mérito por esse jejum ao rei. Se vocês seguirem estas minhas instruções, ele certamente será abençoado com um esplêndido filho. Todos os conselheiros do rei ficaram muito contentes em ouvir estas palavras de Lomasa Rishi, e todos eles ofereceram-lhe suas reverências agradecidos. Então, com os olhos brilhando de felicidade, eles voltaram para casa. Quando chegou o mês de Shravana, os conselheiros do rei lembraram-se das palavras de Lomasa Rishi, e sob a direção deles, todos os habitantes de Mahismatipur, juntamente com o rei, jejuaram. E no dia seguinte do jejum do Adashi, os habitantes ofereceram submissamente ao rei o mérito obtido. Pela força de todo este mérito, a rainha ficou grávida e eventualmente deu à luz a um filho muito belo. Ódio de Shira, o Senhor Krishna concluiu: o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto crescente do mês de Shravana tornou-se com razão famoso como Putrada, que concede um filho. Quem quer que deseje felicidade neste mundo e no próximo certamente deve jejuar de todos os cereais e leguminosas neste dia santo. Realmente, qualquer pessoa que simplesmente ouça as glórias do Putrada Ekadashi livra-se completamente de todos os pecados e é abençoado com um bom filho, subindo ao céu após a morte, isola. Tem gente que faz isso, né? Bate na madeira, isola. Que filho, socorro. Vida familiar, socorro. Só se for a família do Chanakya Pandita. Assim acaba a narração das glórias do Shravana Sukla Ekadashi, ou Putrada Ekadashi, do Vaivishya Uttara Purana. E agora as notas, né? Nota 1. A palavra sânscrita para filho é putra. Pu é o nome de um inferno em particular. E tra significa salvar. Assim, a palavra putra significa a pessoa que salva alguém do inferno Pu. Portanto, todo homem casado deve gerar pelo menos um filho e educá-lo transcendentalmente. Então, o pai será salvo de uma condição infernal de vida. No entanto, esta injunção não se aplica aos devotos sérios do Senhor Vishnu ou Krishna, pois o Senhor Krishna torna-se seus filhos, pai e mãe. Sobre este assunto, Chanakya Pandita declara o seguinte: a família de Chanakya Pandita, a verdade é minha mãe, conhecimento, meu pai, o dever ocupacional, meu irmão, a bondade, meu amigo, tranquilidade, minha esposa, e o perdão, meu filho. Esses são os seis membros da minha família. Poxa, preciso decorar isso aqui e desejar isso, Bimala. Bom, eu quero uma esposa assim, né? Tranquilidade é minha esposa, né? E o perdão é meu filho. Esse filho eu quero. Esse filho e essa esposa eu quero. Essa mãe também, né? Essa mãe aqui é muito especial, né? A verdade é minha mãe. Conhecimento, meu pai. O dever ocupacional, meu irmão. A bondade, meu amigo. Tranquilidade, minha esposa. E o perdão, meu filho. Esses são os seis membros da minha família. Dentre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor Krishna, perdão é a principal. Portanto, os devotos devem fazer um esforço extra para desenvolver esta qualidade. Está falando dos devotos, Bimala. Você já bota eu no meio, não tem nada a ver com isso. Está falando de devotos e está falando de Krishna. Bom, tudo bem que eu sou amigo dos devotos de Krishna, né? Mas eu botar eu no meio aí? Não. Isso é para os devotos, né? Perdão. Aqui, ó. Dentre as 26 principais qualidades de um devoto do Senhor Krishna, perdão é a principal. Ó, se Krishna perdoar, eu também perdoo. Krishna não perdoa. Acima, Chanakya Pandita diz que o perdão é meu filho. Portanto, o devoto do Senhor Krishna, muito embora possa estar no caminho da renúncia, pode observar o Putrada Ekadashi e orar para obter este tipo de filho. Desse tipo de filho eu quero. 2. Uma kalpa ou 12 horas do Senhor Brahma é igual a 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, para cair cada fio de cabelo desse sábio Lomacharishi, né, levava exatamente 4 bilhões e 320 milhões de anos. Você imagina a duração de vida desse sábio. Lomasarishi tem todas as boas qualidades porque é um devoto do Senhor Supremo Krishna. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam 5.18.12, naquele que o serviço prático e amoroso a Deus, Shri Krishna, é resoluto, todas as boas qualidades de Deus, Krishna e dos semideuses manifestam-se consistentemente. Entretanto, aquele que não tem devoção pela suprema personalidade de Deus, Krishna, não tem boas qualificações porque está ocupado em especulação mental na existência material, a qual é o aspecto externo do Senhor Krishna. E fim, né? Assim termina aqui a história desse jejum Pavitropana Ekadashi. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante, né? Pavitropana Ekadashi Ki Jai! Posso continuar? Muito obrigado, hein? Essa bímola não é fácil, não. Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. É, eu preciso de uma esposa igual a essa aí. Tranquilidade. Ah, esposa desejada. Família desejada, né? Da família do Chanakya Pandita. Tá, já parei de sonhar, Bima. É, mas a gente tem que sonhar e orar por uma família assim, né? Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos ler. Bom, é verdade, Bimala, todas essas histórias de jejuns, né, tudo sobre jejum, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, né? Não é isso? Tá, já cliquei aqui, já está abrindo, vou tomar água. Então você clica aí no Livros Grátis, e aí vai descendo, se não me engano é o penúltimo livro, lá embaixo, ó, lá embaixo, vai lá embaixo, no final volta, foi demais. Ah, tá aqui, ó. Livro Tudo Sobre Jejum, tá aí, ó, para você de graça, para ler na tela. Todas as histórias de jejum, todos os detalhes sobre jejum, tudo que você precisa saber sobre jejum. Se não achar o link, fale com a gente manda o link para você. Tá bom? Então tá bom. Então tá tudo aí. Tá tudo no nosso site, né? E o que não tá no nosso site estão nos links que estão no nosso site. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narai, ah não, não é esse. Nana Shastra Vichara Naika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanya Karo Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vanderupa Sanatano Ragujugo Shri Jiva Gopalako Shri Rupa Shri Sanatana Bhattara Gunata Shri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunata. Bem, mas você está pensando que eu sou o Prabhu Jai Gokula, que é cantor e músico? Eu sou um Zé Mané, eu estou tentando aí cantar os mantras. Bom, então, que é isso? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada! Bom, estamos lendo o Néctar da Devoção, traduzido por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Não? Não é o Néctar da Devoção? Uai! Vamos ler o Shrima. Nossa, né? É fácil. Vocês terão que cantar os mantras para depois falar que eu cantei o mantra errado, que estou anunciando o livro errado aqui. Poxa vida, viu? É demais, não é fácil não, Krishna. Ah, você gosta de ouvir os mantras. Ah, tá. Não é fácil não, viu? Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então agora tem que cantar o mantra antes de ler o Shrima Bhagavatam. Narayanam Namaskritya. Ih, esqueci, Bimala. Tá vendo? Você bagunçou tudo o coreto aqui, ó. Tá, vou lá pegar a letra, porque... Perdi até o rumo aqui. Não lembro. Minha cabecinha de pano, filho. Narayanam namaskritya narancaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Estamos lendo o capítulo... Não lembro o capítulo que é. Não lembro nem o que eu comi ontem, Bima. Não lembro nem o que você fez e ofereceu para Krishna. Imagina, né? Vou lembrar o capítulo do Shrimabhagavata. É, você... Tá me zoando, né? Ah, tá aqui, ó. As orações Hansa Gurya oferecidas ao Senhor pelo Prajapati Daksha. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stattam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamani Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Então paramos aqui, ó, onde íamos ouvir a explicação, né? Nesta passagem, explica-se a posição transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ele não é perceptível às almas condicionadas, que somos nós, né? Que estão acostumadas à visão material e não conseguem compreender a Suprema Personalidade de Deus, que existe em sua morada eterna, a qual está além dessa visão. A gente não enxerga nem a sobrancelha, nem o que está perto, quanto mais o que está longe. Nossa visão é muito imperfeita. Nós não temos olhos para ver Deus e muito menos as moradas eternas de Deus que estão lá no céu transcendental, né? No segundo céu, né? Não está nesse céu material. Mesmo que pudesse contar todos os átomos do universo, ainda assim o materialista seria incapaz de entender a suprema personalidade de Deus, Krishna, porque ele está, né? Como estava falando com o ouvinte da rádio, ele está na quarta dimensão. Aliás, tudo que é transcendental está na quarta dimensão, e só existem quatro dimensões. Claro que na cabeça dos especuladores tem muitas dimensões, e eles cada vez inventam mais, né? Só loucura. Como se confirma no Brahma Sanhita 5.34. Calma, vou ler a tradução. Não vou nem me atrever a tentar cantar o verso do Brahma Sanhita. Através de sua especulação mental, Viajando à velocidade da mente ou do vento, as almas condicionadas podem investir muitos bilhões de anos no processo de tentar entender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Mas mesmo assim, a verdade absoluta permanece-lhes inconcebível, porque nenhum materialista consegue medir o comprimento e a largura da ilimitada existência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Isso aqui é uma máxima, Bimó. Nenhum materialista consegue medir o comprimento e a largura da ilimitada existência da suprema personalidade de Deus, Krishna. Gostei, hein? Peraí, deixa eu tirar um print aqui, porque... Print não, uma foto, né? E o telefone está desligado. Ê, Bimala, você não é fácil, não. Tudo desligado, livro fechado. Se está o livro aberto, está na página errada, não está... Nossa, não é fácil, não. Você está mais atrapalhante que ajudante, viu? Ah, você é a diretora. Não, é verdade. Você é a bronqueadora, é isso que você é. Só sabe dar bronca. É só o que você sabe fazer, dar bronca. Especialista em bronquear. Onde eu estava? Talvez alguém pense, se a verdade absoluta é incomensurável, como poder-se-ia compreendê-la? A resposta é dada aqui, através da palavra Swayambhuvê. Quer alguém a entenda ou não, ela existe em sua própria potência transcendental, porque Krishna não depende nem de nada nem de ninguém. Assim como os objetos dos sentidos, forma, paladar, tato, aroma e som, não podem compreender como os sentidos percebem-nos, do mesmo modo, a alma condicionada, que somos nós, né? Embora resida em seu corpo, juntamente com a super-alma Krishna, não pode entender como a suprema pessoa transcendental, o mestre da criação material, dirige-lhe os sentidos. Deixai-me oferecer minhas respeitosas reverências a essa pessoa suprema Krishna, que é o controlador supremo. Nós não sabemos nada, né? Não sabemos nem por que o coração bate. Se soubesse, né? Se os cientistas, materialistas, ateístas soubessem como e por que o coração bate, quando ele para, eles saberiam fazer ele bater novamente, né? Eles fariam o coração bater novamente. Eles querem, né? Querem tentar aí prolongar a vida, mas não conseguem prolongar um segundo, né? Quando é decretada a morte do peão, meu amigo, você pode dar chupeta no coração do cara e até cansar que não vai pegar no tranco, não. É o máximo que eles sabem, que eles chegaram, é que a vida é mantida por uma energia que brota no coração, mas de onde vem essa energia, o que faz essa energia, eles não sabem, não. Não sabem nada. Aliás, eles não sabem que não sabem. Juntas, a alma individual e a alma suprema vivem dentro do corpo. Isto é confirmado nos Upanishads através da analogia segundo a qual dois pássaros amigos vivem numa mesma árvore. Um pássaro come o fruto da árvore e o outro simplesmente testemunha e dirige. Embora o ser vivo individual, que é comparado ao pássaro que está comendo os frutos, né, bons e maus desta árvore dos desejos, que é o corpo material, esteja sentado com o seu amigo, a alma suprema Krishna, o ser vivo individual não pode vê-lo. Deus está do nosso lado, né? Na região do coração, nós dois estamos lá, eu e Deus. Todo ser vivo é assim, todo ser vivo tem Deus ao seu lado, mas... só o devoto puro pode entender isso, compreender isso, ver isso e saber disso na prática. Nós, pelo menos, nós sabemos disso na teoria. Graças aos devotos, a Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada, nós sabemos disso na teoria, né, Bimala? Quando a gente realizar isso, nós nos tornaremos autorrealizados também. Com efeito, a super-alma Krishna dirige o ser vivo para que, com as funções dos seus sentidos, obtenha o gozo dos objetos dos sentidos. Mas assim como os objetos dos sentidos não podem ver os sentidos, a alma condicionada não pode ver a alma dirigente. A alma condicionada tem desejos e a alma suprema os satisfaz. Mas a alma condicionada é incapaz de ver a alma suprema, Krishna. Assim, embora incapaz de vê-la, Prajapati Daksha oferece suas reverências à alma suprema, Krishna, que é a super-alma. Ou seja, Deus no coração de todos os seres vivos, em todas as 8 milhões e 400 mil espécies que existem dentro de cada universo. Outro exemplo que se dá é que, embora trabalhem sob a orientação do governo, os cidadãos comuns não entendem como estão sendo governados ou o que é o governo. Com relação a isso, Madhvacharya cita o seguinte verso do Skanda Purana. A tradução é: assim como os vários serventes em diferentes departamentos de grandes estabelecimentos não podem ver o Supremo Diretor Administrativo, sob cuja supervisão estão trabalhando, as almas condicionadas não podem ver o amigo supremo, Krishna, que está sentado dentro de seus corpos. Ofereçamos, portanto, nossas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Krishna, que é invisível aos nossos olhos materiais. Porque são apenas matéria, o corpo, os ares vitais, os sentidos internos e externos, os cinco elementos grosseiros e os objetos sensoriais sutis, que são forma, paladar, aroma, som e tato, não podem conhecer a sua própria natureza, a natureza dos outros sentidos ou a natureza de seus controladores, mas o ser vivo, por causa... Mas o ser vivo, por causa de sua natureza transcendental, pode conhecer o seu corpo, os ares vitais, os sentidos, os elementos e os objetos dos sentidos, e também pode conhecer as três qualidades que formam suas raízes. Entretanto, embora esteja inteiramente a par deles, o ser vivo é incapaz de ver o Ser Supremo Krishna, que é onisciente e ilimitado. Portanto, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tem a explicação aqui, Bimala. Ah, se for grande... Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Não me apressa não, senão vou errar, vou me perder aqui. Depois a gente não sabe onde estava. É, dá tempo de ler. É, a explicação é pequena. Aí a gente lê a explicação e depois para no próximo verso. Os cientistas materialistas podem fazer um estudo analítico dos elementos físicos, do corpo, dos sentidos, dos objetos dos sentidos e até mesmo do ar que controla a força vital, mas ainda assim não podem compreender que acima de tudo isto está a verdadeira alma transcendental, que somos nós, né? Em outras palavras, a entidade viva, devido ao fato de... ser alma transcendental, pode entender todos os objetos materiais, ou, quando auto-realizada, pode entender o Paramatma, Krishna, em quem meditam os yogis verdadeiros, né? Aqueles que meditam de verdade, né? Não que fazem uma atrapalhada, dorme sentado de ponta cabeça, vai fazer essas... exibições de ginásticas para atrair o macho ou a fêmea, né? Não tem noção de nada, né? Yogi de verdade estão nas montanhas sagradas, os raros que existem. Tá, não é para falar dessas coisas agora, tá? Sim, senhora. Então, pode entender todos os objetos materiais. É a alma transcendental, pode entender todos os objetos materiais, ou quando autorrealizada, pode entender o Paramatma Krishna, em quem meditam os yogis. Entretanto, o ser vivo, mesmo que seja avançado, não consegue entender o Ser Supremo Krishna, a personalidade de Deus, pois em todas as seis opulências ele é Ananta. Em português, esse nome de Deus quer dizer ilimitado. Krishna é Ananta, o ilimitado. Então vamos parar aqui nesse verso, ó. Vixe, não vou nem ler porque é grande, hein? Não, só um pouquinho. Quando a consciência de alguém está inteiramente purificada da contaminação da existência material, grosseira e sutil, sem se deixar envolver pela agitação dos estados de sono ou funcional, e quando a mente não se dissolve em situações que lembram sushupti, sono profundo, ele chega à plataforma do transe. Tá bom, então vamos parar aqui. Bom, gente boa, essa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Vou tomar. Já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado, então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jayo Radha Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Mraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Mraja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayo Radha Madhava Jaya Kunjabihari, Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Mraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Mraja Jana Ranjana, Jamuna Chira Vanachari, Jamuna Chira Vanachari, Jayo Radha Madhava Jaya Kunjabihari, Jayo Radha Madhava Kunjabihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Chira Vanachari, Yamuna Chira Vanachari, Yamuna Chira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Guru Deva, 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 Guru Deva.
Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai. Prense Kahoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Kijai. Shri Shrinada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai. Shri Vrindavadam ki jai, Shri Maturadam ki jai, Shri Navadvipadam ki jai, Shri Jaganatapuridam ki jai, Gangamaye ki jai, Jamunamaye ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaga ki jai, Brihach Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.